Com a pandemia e a necessidade do home office e o ensino à distância, o uso de aplicativos de videochamada cresceu exponencialmente, chamando atenção para a segurança do usuário ao participar desses encontros online. Um fenômeno recente, apelidado de Zoom Bombing, diz respeito a invasões nessas reuniões e o problema pode ser resolvido de forma mais simples do que parece. Quem conta mais sobre essa situação e como ela ocorre é o professor Fernando Regigolo, que também é pesquisador sênior do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, do Departamento de Engenharia da Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP.
O Zoom Bombing era alguém entrar numa reunião que estava aberta, né? Ou seja, não tinha nenhum mecanismo de controle dos participantes, e uma vez estando na reunião, ele começava a atrapalhar a reunião, tipicamente compartilhando imagens de conteúdo ofensivo, pornográfico, para os participantes da reunião, ou se não, também atrapalhando, desligando o microfone das pessoas, tirando pessoas da reunião, entre outras, né? Por que que chama Zoom Bombing? Porque isso apareceu muito dentro da plataforma do Zoom. O Zoom, ele tinha a reunião é identificada por um código de alguns poucos caracteres, de alguns poucos dígitos, né? No começo, esses eram uma quantidade muito pequena de caracteres, se não me engano, eram 7 caracteres. Então, o que que o pessoal ficava fazendo? Gerando códigos aleatórios e tentando entrar em reunião. Conseguiu entrar numa reunião? Começava a atrapalhar essa reunião. Então, você tinha ferramentas que tentavam fazer isso daí. Identificar, gerar automaticamente esses códigos e ver se a reunião estava aberta. A outra forma era procurar os IDs da reunião em redes sociais e tudo mais. Então, a hora que alguém vai lá e compartilha uma reunião, né, se essa informação é pública, qualquer um que lê aquela informação, de repente, pode participar dessa reunião. Então, uma das coisas que eu costumo recomendar é você usar um mecanismo simples chamado sala de espera. A hora que você tenta entrar no link, você não entra na reunião de imediato, né? O coordenador da reunião recebe uma notificação, né? Fala, olha, tal pessoa está tentando entrar na reunião. Você aceita ela? E aí ele pode permitir ou não essa pessoa de entrar na reunião.
O pesquisador conta que, além dos ataques a videochamadas em si, problemas de segurança voltados ao ambiente doméstico, ao desktop do usuário, roteadores e aplicações pessoais também aumentaram. Mas, no caso das reuniões online, os possíveis invasores não precisam driblar os sistemas criptografados.
Muitos dos problemas da segurança que apareceram não são necessariamente a ver com a criptografia ou com a autenticação. São coisas mais simples, que é o que a gente chama do controle de acesso. Ou seja, quem pode participar de uma reunião? Uma vez que você está participando de uma reunião, o que que você consegue fazer numa reunião? Então, por exemplo, qualquer participante pode desligar o microfone de outro participante. Qualquer pessoa pode ir lá e compartilhar uma tela dentro de uma reunião. Então, a forma que você configura a reunião, ela vai determinar o que que cada um dos participantes pode fazer. Então, isso que vai fazer diferença em vários dos problemas que a gente viu com frequência aí de segurança.
Mas então, como o usuário pode garantir a própria segurança durante as videochamadas?
Algumas coisas simples, questão de colocar senha nas reuniões, colocar uma sala de espera nas reuniões, isso já ajuda muito a você definir quem que pode entrar ou não. Outras configurações já são mais detalhadas, né? Então, por exemplo, no Zoom eu consigo controlar quem que pode estar colocando perguntas no chat, por exemplo. Eu posso controlar quem que pode compartilhar. Em geral, essas ferramentas permitem você desligar o microfone, né? E aí eu defino quem que pode desligar o microfone, que a grande questão é conhecer a ferramenta no fundo, né? A hora que cria uma reunião, tem que pensar se todos os participantes da reunião vão ser igualmente confiáveis ou alguns são menos confiáveis do que outros, né? E aí, conhecendo a ferramenta, você determina como que vai ser as configurações. Numa reunião de amigos, numa reunião de um grupo de trabalho, provavelmente todos vão ter o mesmo nível de confiança, né? Numa palestra, numa aula, normalmente você vai ter um grupo que vai ter uma confiança diferente de outro grupo, né? Então, por exemplo, numa palestra, os coordenadores da palestra, os monitores que vão estar observando as perguntas dos usuários, eles têm que ter permissão de controle do ambiente.
Para auxiliar professores, funcionários e estudantes da Escola Politécnica, o professor Fernando elaborou um guia público que dá dicas sobre como configurar as salas de reunião e lidar com essa tecnologia de forma segura.
Pensando, né, nessa questão da confiança dos usuários, cada plataforma tem um jeito diferente de tratar isso daí. Então, algumas plataformas são muito adequadas para essa questão que todo mundo tem a mesma confiança. Então, o Google Meet, por exemplo, ele tem muito isso daí. Uma vez que você entrou na reunião, foi convidado para uma reunião, normalmente você tem o mesmo nível de permissão dos demais. O Zoom, por exemplo, você consegue definir permissões diferentes. Então, normalmente, o host, né, o anfitrião, e quem mais ele definir como co-anfitrião, tem uma permissão maior do que o restante dos participantes ali da reunião. Isso já é mais complicado, né? Então, quando começou a pandemia, eu elaborei um guia para passar para todos os professores aqui do departamento com essas recomendações de como que você cria, como que você trabalha dentro de uma reunião, como você encerra uma reunião, enfim. Esse guia que eu elaborei, ele foi feito para 3 ambientes que eram os mais comuns aí no começo da pandemia, dentro do contexto da USP, que eram o Zoom, o Google Meet e o serviço de conferência web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, da RNP.
Para ter acesso a esse material, basta acessar essa matéria no site do Jornal da USP. Vocês ouviram o pesquisador Fernando Redigolo, do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, do Departamento de Engenharia da Computação e Sistemas Digitais, da Escola Politécnica da USP, que explicou o que é o chamado Zoom Bombing e quais as melhores maneiras de garantir a segurança do usuário durante videochamadas online. Laura Alegre, para a Rádio USP.